Dava só um compasso de 30 segundos, para não ser um minuto, de ver se regressam alguns deputados e vamos continuar com os que temos a acompanhar-nos também por vídeo reunião e que aproveito em nome da Comissão para agradecer a sua participação, mesmo longe. Ora bem, iríamos então iniciar, conforme já é do vosso conhecimento, pelo ponto 3.1, baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na Generalidade. Nós tivemos este assunto já na última reunião, se bem se recordam. Deixámos algumas sugestões, como a possibilidade de remarcar audições das entidades ou solicitar-lhes por ser por escrito, para reflexão. Lembro que esta reunião ou esta audição para apreciação na generalidade destes projetos já esteve marcada, eu volto a lembrar, no dia 25 de março, por força das circunstâncias que nos impediram de nos encontrarmos e da pandemia, esta reunião não se pôde realizar. Eu lembro que na altura era uma sugestão para a audição pública das instituições convidadas, que como sabem são bastantes, a FEMPROF, a ASPL, ProOrdem, SPLEU, SINAP, SINDEP, SIP, CIPEB e SPLEU, mais a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Função Públicas e Sociais, acrescido agora da FNE, da AND, da ANDAEP e Conselho de Escolas. A ideia para esta audição era fazermos a nossa opção. Eu devo referir que necessitamos, para ouvir estas instituições todas, de uma manhã toda, teríamos que dedicar uma manhã para uma audição conjunta, aqui neste mesmo espaço, e portanto e a ideia era trabalhar para conseguir este mesmo espaço e convidar todas e outras até instituições para serem ouvidas, mas de qualquer forma eu devolvo a palavra aos senhores deputados, no sentido de podermos, relativamente a este assunto, definir o modelo para trabalharmos esse modelo, no sentido de nos reunirmos e ouvirmos as instituições ao vivo e de viva voz, ou por escrito, conforme têm nas vossas indicações da ordem do dia de hoje. Eu dava a palavra, então, para nos ajudar, à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, em relação a esta questão, o que nos parece é que, face ao momento particular em que nós atravessamos, em que há uma série de assuntos que exigem, nomeadamente por parte das organizações que iriam ser consultadas, alguma atenção em relação àquilo que é a situação prática nas escolas e do retomar das atividades letivas e as questões que agora se colocam, que se, de certa maneira, não faria muito sentido estarmos agora a fazer esta discussão, porque não conseguiríamos contar com, eventualmente, com um debate tão aprofundado como nós gostaríamos em relação a esta matéria. E então, aquilo que nos parece é que, em vez de se fazer uma alternativa, conforme aqui foi apresentado, de pedir contributos escritos ou fazer a audição. Eu creio que até já tinha havido uma sugestão por parte do PSD e que nós não obstaculizaríamos de se fazer um primeiro pedido de contributos escritos para podermos avaliar e para um momento posterior em que eventualmente as coisas normalizem um pouco mais, conseguirmos dar a atenção que o assunto merece e podermos revisitar o tema da gestão democrática com maior profundidade. E assim permitia-nos irmos preparando já, enfim, face aos contributos que forem chegando, estas questões que nos parecem importantes. Isto permitiria também, eventualmente, se outros grupos parlamentares quisessem ainda acrescentar sugestões de entidades a serem ouvidas, poderem ainda fazê-lo. Em relação a este aspecto, queria só frisar uma situação. Eu estive a revisitar a mensagem de correio eletrónico que envia para a Comissão, na altura com a sugestão das entidades a consultar. E, efetivamente, não constava lá referida à FNE, apesar de nós termos referido verbalmente, na altura em que se fez a baixa à Comissão, que queríamos convidar a plataforma de sindicatos, que naturalmente incluía a FNE, porque fazia parte da plataforma que estava, na altura, até a dinamizar as questões mais relacionadas com o tempo de serviço. Isso. E, portanto, perfeitamente de acordo, porque é no sentido exatamente aquilo que nós iríamos propor e que pretendíamos mesmo propor em relação à sugestão do PSD da passada semana, nada a opor em relação às entidades que foram consultadas e creio que poderíamos fazer esta primeira fase, então, esses pedidos de contributo escrito e ponderarmos uma fase posterior para fazer essa audição presencial, já com mais condições de fazermos o debate com tranquilidade. Obrigado.
Muito bem, agradeço o contributo e uma forma de abrirmos caminho. Eu, porque estamos a falar de projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, eu perguntava ao Bloco, naturalmente, se subscreve esta ideia que nos ajuda naturalmente a abrir caminho, ou se tem outra que, respeitavelmente, nós teremos que ouvir, como é óbvio. O Bloco de Esquerda quer usar a palavra? Para este efeito,
Sra.
Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós subscrevemos, do nosso ponto de vista, não é dispensável a audição destas entidades, mas também é razoável a ideia de que, no período que estamos a viver, estas audições atropelarem-se umas às outras não é útil. E, portanto, se nós pudermos, numa primeira fase, pedir contributos escritos e, numa outra, fazer estas audições, tendo em conta que há a necessidade mais urgente de discutir a atualidade das escolas e do regresso às aulas, do efeito da pandemia, não nos opomos a esta sugestão do PCP.
Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins. Eu dou desde já a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, acolhemos esta que é a percepção dos dois proponentes dos dois projetos de lei que em boa verdade, estão aqui em discussão. Esta é uma discussão que, para nós, tem bastante relevo e nós gostávamos de poder tomar de forma aprofundada. Nós tínhamos um conjunto de propostas para as tais audições. A partir do momento em que, e somos totalmente sensíveis aos argumentos que são evocados e associamos, a partir do momento em que vamos, de facto, pedir estes contributos escritos, nós gostávamos de adicionar um conjunto de entidades que poderíamos submeter por e-mail, sendo que dividimos em 5 principais categorias, que nos parece que pode dar aqui também uma reflexão bastante abrangente e, pelo menos, com a profundidade que nós queremos tomar para esta discussão. Por isso, não elencando todas as entidades, gostava de, pelo menos, elencar estas 5 grandes categorias. Uma primeira de sindicatos de professores e outros trabalhadores do setor, diretores de escolas e agrupamentos de escolas e representantes de poder local, representantes dos alunos e associações de professores com base disciplinar de científica e especialização, sendo que uma última quinta seria uma reflexão sobre o conjunto dos contributos e em que aí pudéssemos, provavelmente numa fase posterior, ou escutar também especialistas e investigadores na área, que depois pudéssemos decidir entre todos. Muito obrigado.
Muito bem. Portanto, não inviabilizando a sugestão que desde o início foi aqui lançada de fazermos a auscultação escrita e depois fundirmos aquilo que nos vão informar, alargando o núcleo de instituições a ouvir, com aquelas que já foram acrescentadas. Já na anterior reunião, o Grupo Parlamentar do PSD tinha pedido para acrescentar mais um conjunto de instituições e, naturalmente, agora o Partido Socialista também referenciou 5 grandes blocos de auscultação também, que se juntariam para colocarmos o assunto e recebermos as respostas das instituições. Portanto, eu penso que está a fazer caminho, mas temos a Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN, também, que nos vai falar e nós vamos ouvir com muita atenção também. Dou-lhe desde já a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que da parte do PAN temos um projeto de resolução. Estamos de acordo com a proposta, aliás, como já tínhamos manifestado previamente, de se poder contactar as várias entidades, pedindo, portanto, tendo em conta o contexto que vivemos ainda, pedindo-lhes então o seu parecer, a sua posição, os seus contributos, e iremos também, entretanto, verificar, face àquelas que são as entidades já propostas e que, entretanto, o Partido Socialista também adicionou, iremos verificar se consideramos que da nossa parte haverá mais alguma ainda que deva ser ouvida e, se for o caso, faremos então chegar por e-mail essa informação. Muito obrigada.
Muito obrigado a nós, naturalmente. Eu penso que há um entendimento global sobre esta questão. Então, de auscultarmos as instituições, criarmos aqui um formato para essa auscultação, acrescentando mais algumas instituições àquelas que estão aqui identificadas, e recebemos agora o contributo também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu penso que, atendendo às circunstâncias, de facto, o tempo próprio já passou, mas não se perdeu. Vamos ganhar com esta metodologia, introduzindo-a para auscultar as várias entidades dos variedíssimos setores associados à educação. Portanto, ficamos com esse compromisso. Naturalmente, daremos notícias tão breve quanto possível em termos de comissão e como vamos fazer para a auscultação. Tínhamos agora, então, o 3.2, que são baixa informação de baixa de iniciativas. Eu penso que ninguém mais se inscreveu para falar, não? Eu poderia estar a antecipar a síntese desta solução e alguém querer falar e eu não me ter apercebido. Portanto, mas penso que o fiz corretamente. Então, a baixa de iniciativa que tinha a indicar é o projeto de resolução 490 desta legislatura, do PAN, em que recomenda ao Governo que preconize as condições necessárias ao funcionamento do ensino superior e da investigação nesta fase de surto epidemiológico. Temos indicação que este assunto está já agendado para o plenário de 26 de junho de 2020. Portanto, nem coloco a questão de se a discussão é a nível de comissão ou se é remetido para o plenário. Temos depois também o projeto de resolução 493 desta legislatura, da deputada única Joacine Catar Moreira. Recomenda ao Governo apoios de emergência para reforçar a ação social e o alojamento estudantil no ensino superior, no contexto da atual crise pandémica provocada pelo vírus Covid-19, aqui mais tecnicamente desenvolvido por SARS-CoV-2. Aguardamos resposta para nos dizer se vem à comissão ou é remetido para o plenário este projeto de resolução. A seguir temos o projeto de resolução 488 desta legislatura, do CDS-PP, medidas para combater o abandono no ensino superior na sequência da pandemia de Covid-19. Já está agendado também para o plenário de 26 de junho de 2020. Projeto de resolução seguinte é o 467 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, apoio às organizações não-governamentais de cariz ambiental no âmbito da crise de Covid-19. Baixou primeiro à 8ª Comissão e foi redistribuído à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que é a comissão competente para gerir este projeto de resolução. Indico ainda, relativamente ao projeto de resolução número 472 desta legislatura, do Grupo Parlamentar do PSD, Plano de Ação para uma Escola Renovada. A questão que se coloca é se este projeto de resolução vai ter discussão na comissão ou se é remetido para plenário. Eu diria que para plenário, eu penso que só por arrastamento com outros grupos parlamentares, atendendo que na Conferência de Líderes já estão marcadas as assembleias, os plenários até ao final. Portanto, deixo aqui só esta nota e um pedido de esclarecimento se é discutido então no âmbito da comissão ou se é remetido para o plenário. O projeto 473 desta legislatura do Bloco de Esquerda recomendo ao Governo que tome medidas de mitigação dos efeitos negativos da crise da Covid-19 no ensino profissional. A questão é a mesma discussão na comissão ou plenário. Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Martim. Como?
Em comissão.
Portanto, está respondido, está devidamente anotado também para tratamento em comissão. Baixa de petições. Falo da petição. A questão, eu retomo atrás, se nos vão indicar depois, indicam depois, foi o que eu entendi, dão indicação à posterior. O Grupo Parlamentar do PSD, relativamente ao projeto de resolução 472. A baixa de petições, temos a petição 83 desta legislatura, encerramento de creches e pré-escolar até setembro de 2020. São 18.592 subscritores. Baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conhecimento à nossa Comissão, à 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A questão é, a 8ª Comissão pretende elaborar contributo para esta petição. Afirmativamente, cabe a elaboração deste contributo ao Grupo Parlamentar do PCP.
Presidente.
Queres a Cláudia André, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Julgo que há aqui uma sugestão na nota de admissibilidade que faz algum sentido. Não sei se merecia a pena darmos alguma atenção a esta questão. A nota de admissibilidade refere que há mais duas petições que se assemelham, ou seja, que o seu objeto entronca e é comum a este. São as petições números 72 e 73. Não sei se devemos ou não dar mais atenção, não sei se veremos, se deveríamos tratá-las pelo mesmo relator, enfim, julgo que por serem exatamente, terem, aliás, é mesmo assim sugerido, que se encontre aqui um só processo, uma vez que elas são, pelo que consta, em conteúdo muito idênticas. Mas é só para chamar e dar essa nota.
Muito obrigado e fica anotado, naturalmente. Portanto, a correlação eventual com as petições 72 e 73 a questão que se coloca é então do contributo para naturalmente o processo que vai decorrer na Comissão de Trabalho e Segurança Social por parte do Grupo Parlamentar do PCP. A palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para nos esclarecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, quanto à fusão das petições, eu creio que só a Comissão competente é que pode deliberar em relação a isso, não é?
Exatamente, relativamente à 72 e 73, é isso que vamos ver. Pronto. É o passo seguinte, naturalmente.
E em relação à questão de elaboração de parecer, é uma questão de ver se há interesse efetivo da Comissão para esse efeito. Se houver, não nos opomos a fazer, mas eventualmente mais direcionado para a parte que nos diz respeito, que não é tanto as creches, mas sim o pré-escolar. Porque creches é já da outra Comissão e, portanto, estaríamos a repetir o trabalho.
Naturalmente, apreciando a petição e o seu conteúdo e depois verificar o contributo que complementarmente possa ser dado na Comissão, na parte que nos diz respeito, como é óbvio. Fica registado então. Temos também pedidos de audiência por parte da Confederação de Treinadores de Portugal. O tema é equacionar a retoma do desporto em Portugal. Audiência que vamos ter que decidir se será na Comissão ou por deputado piloto. Caberá, se for deputado piloto, faço o anúncio desde já, ao Grupo Parlamentar do PSD. Mas temos que atender às características também e ao tema para decidir se os vamos. Se vamos ouvir em audiência a Confederação dos Treinadores de Portugal em comissão ou em deputado piloto. Eu penso que o tratamento que nós temos dado a representantes de forma transversal do todo o nacional, ouvimos em comissão. Por uma questão de lógica, a proposta que eu deixava ficar, se associassem a minha então, era ouvirmos em comissão a Confederação dos Treinadores de Portugal. Se não houver objeção, dentre os presentes, e a Sra. Deputada Bebiana Cunha
está ausente neste momento,
vamos ter que decidirmos nós. Eu não sei se, por parte dos senhores deputados que nos estão a acompanhar, se há alguma objeção. Eu penso que não. E então iria ser marcado ao juntarmos esta audiência, um conjunto de audiências e audições que ainda temos para fazer, mas fica já decidido ser auscultados em sede de comissão. Depois temos o pedido da Federação Académica do Porto. O assunto é resposta e ou adaptação do ensino superior no combate à Covid-19. Aqui, seguindo o mesmo raciocínio, é uma federação que representa uma área de intervenção académica muito localizada. Remeteríamos o assunto para um deputado piloto, que seria o deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora deputada e vice-presidente, tenha a palavra. A Federação Académica do Porto.
Sim, ai.
Mas não caberia ao PSD?
Deixa-me ver.
O anterior não foi distribuído.
Ah, pode estar prejudicado. Pode estar prejudicado, naturalmente. Não, nós remetendo o outro, caberia o do PSD, nós já decidimos, vai ser em comissão. Portanto, adaptamos então este, fazendo o reajuste, este será remetido para o Bloco de Esquerda e depois para o PSD, e o seguinte caberá ao Bloco de Esquerda. A seguinte audiência, certo? Está registado? Portanto, o PSD vai nos indicar...
Indicaremos mais tarde, por e-mail.
Indica mais tarde, está registado. Ok. Temos no ponto 3.5 a solicitação de carta de recomendação Internet Segura, nova versão para assinatura. Eu penso que os senhores deputados e os grupos parlamentares são conhecedores já deste pedido. Tem a ver com o IPDJ solicitou uma carta de recomendação para se candidatar juntamente com o consórcio Internet Segura à realização do projeto Internet Segura em 2021. Foi solicitada a pronúncia dos grupos parlamentares e do deputado único até ao dia 29 de maio pelas 16 horas, sendo a ausência de pronúncia considerada a aceitação tácita da solicitação da carta de recomendação. A nota que eu deixo ficar aqui. Não existiu pronúncia por parte de nenhum grupo parlamentar nem do seu deputado único. O seu deputado da Iniciativa Liberal, peço perdão. A questão é saber se vai ser passada esta carta de recomendação, dando como informação e por trabalho dos técnicos da Comissão de auscultação das outras comissões relativamente a este conteúdo, a este tipo de pedido. Nenhuma comissão procedeu à emissão deste tipo de carta de recomendação. Portanto, foi aquilo que se recolheu das outras comissões. Mas, de qualquer forma, a 8ª Comissão decide e o que decidir será bem decidido. Eu, se calhar, devolveria a palavra para se pronunciarem relativamente a este assunto, sabendo que os serviços tentaram, junto das outras comissões, perceber o andamento relativamente ao tratamento deste tipo de questões. Não há, portanto, um caso idêntico ou similar ou paralelo a este em que as comissões tenham subscrito para outro assunto qualquer, comparável a este, alguma carta de recomendação. Mas vamos decidir, naturalmente, em conjunto. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só mesmo para questionar qual é o procedimento formal a que corresponde a este pedido de carta de recomendação. É que procedimento formal é que nós estamos a tentar corresponder?
A ideia era que a Comissão, com um texto que nos foi enviado, eu penso que foi enviado aos seus deputados, até está em inglês, portanto a Comissão assumiria como recomendação nesta candidatura, portanto, a internet segura, assumiria uma recomendação, portanto, relativamente à instituição que se vai candidatar.
Certo.
Eu já, pessoalmente, já fiz isso noutras circunstâncias, que não nestas, em que nos era solicitada uma carta de recomendação em termos institucionais e nós respondemos conforme a situação, naturalmente. Aqui é diferente, pedimos opinião às outras comissões e não há memória de emissão de uma carta de recomendação, não quer dizer que não haja sempre uma primeira. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Peço perdão, não sou como a águia, não tenho olhar total, mas fui ajudado aqui. Quero usar a palavra, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Queria sim, Sr. Presidente, para tentar encontrarmos aqui uma solução. Eu li que era a carta de recomendação que seria suposto nós subscrevermos a tal que veio em inglês, que era o e-mail que veio anexo a explicar o porquê deste pedido. E eu tenho muitas reservas com isto, honestamente, porque sem nenhuma questão quanto à substância da atividade em causa, praticada pelo e a temática da internet segura, não é isso, obviamente, que nenhum de nós terá com certeza alguma coisa a opor, não é, quanto a isso. Agora, a carta começa a dizer que, em inglês, mas eu vou traduzir, que enquanto partner, enquanto parte, parceiro do IPDJ, bem, a Assembleia da República ou a Comissão, para o mesmo efeito, dificilmente se pode qualificar como um parceiro do IPDJ. E, portanto, eu acho muito difícil, na verdade, para ser completamente clara, a posição do Grupo Parlamentar do CDS é não nos consideramos disponíveis para assinar uma carta que começa nestes termos, pela razão de que nós não somos parceiros do IPDJ e não temos que fazer esta subscrição, independentemente de louvarmos muito quer a candidatura, quer a temática em apreço. Mas não parece-me um bocadinho extemporâneo este pedido.
Muito bem. Foi um contributo para o esclarecimento desta questão e da nossa opção, mas temos que dar a palavra e os seus deputados exprimi-la completamente à vontade. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Vem um pouco no seguimento do que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa colocou, porque temos algumas dúvidas em termos procedimentais, até em relação às competências da Assembleia da República, estar a fazer uma recomendação sobre um instituto não nos parece muito comum e, de facto, não há precedente em relação a esta matéria. Efetivamente, daquilo que nós pudemos ler, não percebemos porque é que há de haver este pedido à Assembleia da República em particular. E, portanto, acho que o esclarecimento também não é muito aprofundado em relação àquilo que é pretendido. Os termos em que a carta está escrita, de facto, também não nos deixam confortáveis em relação à subscrição de uma matéria destas, porque depois nos compromete a todos, enquanto comissão e enquanto deputados e enquanto grupos parlamentares, em relação a um projeto que nós acreditamos que terá todas as condições, mas que, de facto, nós também não conhecemos a pormenor. E portanto, isto parece-nos que não é muito comum, nós não nos sentimos muito confortáveis com isso, e das duas uma, ou de facto se percebe melhor aqui qual é o âmbito desta situação para tentar chegar aqui a algum tipo de consenso, ou efetivamente parece-nos que não será o caminho a seguir, pelo menos nesta altura.
Muito bem, obrigado pelo contributo e pela colaboração. Naturalmente, eu tenho a minha opinião, daí que, desde logo, quando recebemos este pedido, eu solicitei aos serviços para o escutarem, porque me parecia um bocado difícil de ultrapassar esta questão da associação de parceiro. Volto a relembrar que já o fiz noutras circunstâncias, mas com outros objetivos e realmente com efetiva parceria. Aqui é dar um passo sem saber que tipo de passo é que esse é maior do que a perna ou não. E é um precedente, naturalmente, e volto a deixar esse registro, porque auscultámos todas as comissões e este tipo de carta ainda não saiu de nenhuma comissão que tivéssemos conhecimento depois de fazer a auscultação. De maneira que eu, se me permitissem, primeiro, se alguém mais quer falar, se não fazíamos uma resposta, dando alguns dos argumentos que aqui foram aduzidos e respondendo que nas circunstâncias e no tipo de exercício para o qual nós estamos incumbidos, que não, portanto, não encaixou objetivamente este tipo de pronúncio. Se estivessem de acordo, nós faríamos o texto e dávamos a conhecer aos grupos parlamentares, no sentido de ser um texto que recolha naturalmente a adesão de cada um. Se estiverem de acordo, então, era a forma encontrada para, estou agora, tenho que virar à direita e à esquerda, de ultrapassarmos o problema. Se não houver objeção, em termos presenciais ou daqueles seus deputados e suas deputadas que nos acompanham remotamente, nós passaríamos então ao ponto seguinte, se me permitissem. Portanto, está então concluído este ponto, com a resposta que já é do nosso coletivo conhecimento. E passamos então ao ponto 6, porque o 4 e 5 já os concluímos. Tem a ver com a votação na especialidade do projeto de resolução, isto é, a repetição de uma votação. Eu penso que qualquer um dos seus deputados e dos grupos parlamentares tem conhecimento de um pedido expresso pelo PSD para repetir a votação. Portanto, faríamos, se não houver objeção, naturalmente, a votação conforme a fizemos em termos globais, portanto, dando a possibilidade do esclarecimento ser feito também aqui. Queria usar a palavra, Sra. Deputada, por parte do partido requerente. Tenha a bondade.
Obrigada, Sra.
Deputada Cláudia André.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria, enfim, apelar à compreensão e agradecer, se ela existir, o facto de, enfim, foi um lapso da nossa parte e querermos reequacionar a nossa votação, até porque julgo que será positivo para todos e por isso vamos aprovar. E queria apelar e agradecer, se for caso disso, à compreensão de todos os grupos. Muito obrigada.
Muito bem. Se não houver objeção, então... Sr. Deputado Tiago Gustavo Martins, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não iremos objetar a que, de facto, façamos a repetição da votação, mas gostávamos de deixar claro que este procedimento não nos parece como o ideal e que, de preferência, que não se repetisse, pelo menos nestes termos, tanto que a discussão que nós tivemos foi uma discussão clara e percebeu-se claramente a quando da votação que o projeto tinha sido rejeitado e tal só seria possível, de facto, com uma percepção clara da votação que estava a acontecer no momento. De qualquer das formas, parece-nos que o Partido Socialista e a sua ação, neste caso aqui, seja clara quanto ao seu entendimento, mas é como disse, nós não iremos obstar que façamos a repetição da votação, deixando claro que não nos parece o procedimento adequado. Obrigado.
Claro, naturalmente, isto escapa-se-nos à normalidade em termos daquilo que é a frequência de múltiplas votações. É a primeira que acontece. Há um pedido. O pedido tem que ser canalizado para quem direito, e quem direito são os grupos parlamentares, que então, portanto, nos vão dar a possibilidade de repetir esta votação. Conhecem o texto comum, que foi na altura, portanto, lido a todos os seus deputados, e eu servir-me-ia, portanto, do texto que foi votado, em termos de síntese, para o colocar à votação. Portanto, vamos repetir o procedimento. Quem vota contra o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota a favor o Grupo Parlamentar do CDS-PP, do PSD, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Em termos remotos, por videoconferência? Registámos a ausência, portanto, de outro grupo parlamentar para se poder pronunciar. Portanto, está aprovado, portanto, o texto síntese, que é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas. O ponto 7 foi pedido para ser retirado, conforme já foi dito no início da nossa reunião plenária. E agora temos apreciação e votação de admissibilidade de petições. Dou nota para a admissibilidade da petição 60 desta legislatura, subscrita por 3 cidadãos. Interrupção das atividades letivas em defesa da escola, dos alunos e dos trabalhadores docentes e não docentes. Entretanto, nós temos nota que os peticionários desistiram da petição, mas de qualquer maneira este ato tem que ser registado, mas fica a indicação de que desistiram desta petição, mas vamos proceder à admissibilidade da mesma com a nota da desistência. Eu penso que está admitida a petição. Vamos ter que fazer, em termos procedimentais, a votação. Ninguém se pronuncia, portanto, damos nota como admitida, então, mas com a anotação da desistência da petição por parte destes 3 peticionários. É a indicação que temos. A 77, que é o ponto 8.2, petição 77 desta legislatura, pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas aos concursos de projetos do IC e CT da Fundação Ciência e Tecnologia. É subscritor do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Este assunto até foi abordado pelo SNESUP nesta audição em que tivemos a oportunidade de os ouvir, porque haveria o entendimento, ou poderia haver, de que o assunto poderia estar ultrapassado. Não está. O esclarecimento, só em jeito de esclarecimento que nos foi dado, foi que foi prorrogado o prazo das candidaturas até 29 de maio, mas para quem tinha já entregue documentos, que não de outros interessados. Portanto, mantém portanto, a vontade de andamento desta petição. Se admitida a petição, vamos decidir para a nomeação do deputado do relator, e se for deliberado nomear deputado relator, também já temos aqui, vamos recuperar, aqui vamos fazer o acerto, é o relator, não é?
Sim.
Depois passa ao PS. Portanto, esta petição 77 desta legislatura, para apreciação e votação da sua admissibilidade, se houver alguma objeção, que não estou a encontrar, portanto, está admitida. Sobre o deputado relator, caberia agora, então, ao Bloco de Esquerda.
Ao PS.
É neste aqui que caberia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Só tenho uma questão referentemente ao número de subscritores. De facto, é um subscritor, apesar de ser uma entidade coletiva. Qual é que é a consideração que estamos, neste caso, a fazer?
Mas não percebi.
Nós, na realidade, estamos a falar de uma... Sim, sim. Pronto, peço desculpa, com a máscara, de facto, não se consegue perceber efetivamente o que estou a dizer. O SNESUP, de facto, é o único subscritor, ou seja, tem um subscritor, apesar de ser uma entidade coletiva. A questão que eu faço é qual é que é o entendimento relativamente a matérias anteriores que nós tínhamos abordado em que haja um subscritor.
O entendimento é a atribuição, se for admitida, e o que acontece, é decidir sobre o deputado relator. E se for deliberado deputado relator, cabe ao Partido Socialista elaborar o respectivo parecer. Ok? É assim? A ideia, logo no início, dei a indicação de que, portanto, nós vamos pronunciar sobre a admissibilidade, penso que aconteceu, e admitida a petição, fazer a nomeação do respectivo relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista desempenhar esse papel. Está esclarecido? Eu pedia que nos indicassem, portanto, o deputado relator relativamente depois a esta petição. Certo? Ok. Petição 82 desta legislatura, da FEMPROF, reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, que deverá ser precedida de realização de testes. No entanto, eu tenho indicação de entidade que é a FEMPROF, mas tem aqui 4.496 subscritores.
Sim.
Portanto, está acompanhada com 4.496 subscritores. Portanto, se não houver objeção à admissibilidade desta petição, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazer a nomeação do respectivo relator. Tem indicação?
Indicamos mais tarde.
Fazem indicação mais tarde. O mesmo processo para a petição 84 desta legislatura, porque não devem reabrir as escolas para o ensino secundário. São 1.028 subscritores e vou passar, portanto, à admissibilidade da petição. Portanto, se ela está admitida não tendo objeções, nós aqui caberá... Acabe nesta petição o deputado relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, eu agradecia que tomassem boa nota para nos fazerem a indicação para fazermos evoluir este processo. Pediu a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa do CDS-PP. Tenha a bondade.
Eu pedi a palavra, mas estou em risco de me arrepender de ter pedido a palavra. É o seguinte, é que esta petição, em termos da sua admissibilidade, com certeza cumprirá todos os requisitos, não é isso. Mas, de facto, o objeto da petição parece estar um bocadinho ultrapassado, tendo em conta que as escolas já reabriram. Eu não sei se não seria só de perguntar ao primeiro subscritor se pretende manter a petição, tendo em conta que o seu objeto está ultrapassado, só com esse cuidado.
A Sra. Deputada introduziu uma questão pertinente, obviamente, antecipando uma questão que já tinha sido feita por parte dos serviços, que já contactaram e pretendem manter. Portanto, antecipámos também esse procedimento e, portanto, caberá a indicação do Sr. Deputado Relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu pedia para tomarem boa nota. Temos depois o ponto 9. Discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Projeto de resolução 152 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, recomenda a qualificação da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro. Projeto de resolução 178 do Partido Comunista Português recomenda ao Governo que proceda à requalificação da mesma escola, portanto, no Conselho de Seixal. O projeto de resolução 315 desta legislatura do CDS-PP recomenda ao Governo que agende e execute a urgente retirada das placas de fibrocimento existentes nas coberturas das escolas básicas Dr. António Augusto Louro do Seixal e programas necessárias obras de requalificação. E temos o projeto de resolução 322 desta legislatura do PAN, em que recomenda ao Governo que proceda com urgência à requalificação da Escola Básica Dr. António Augusto Louro no Conselho de Seixal e que divulgue calendário de intervenção de remoção de fibras de amianto dos equipamentos escolares. Entretanto, nós tínhamos neste ponto já vos tínhamos feito chegar, portanto, os pontos para serem votados de cada um destes projetos. Entretanto, foi feita a síntese, eu penso que chegou às mãos dos senhores deputados e das senhoras deputadas, o texto de síntese que, ao fim e ao cabo, harmoniza qualquer uma das preocupações portanto, dos projetos. De maneira que, era sobre isso, sobre se votamos ponto a ponto portanto, cada um dos projetos, ou se vamos para o texto síntese que vos foi indicado e que, antes de eu proceder à sua leitura, naturalmente dou a palavra aos interessados e aos seus deputados e suas deputadas. Senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, bom, uma metodologia ou outra, na prática, para nós vão dar ao mesmo, que nós vamos votar favoravelmente os projetos e, portanto, não temos problema nenhum com uma ou outra. E, portanto, se nós fizermos a votação da grelha, depois vai haver este problema mais tarde do texto de fusão, portanto, não é dramático resolvermos já a questão do texto de fusão. Quanto ao texto de fusão, quer o projeto de resolução do PCP, mas também o próprio projeto de resolução do CDS, tem um aspecto que não fica refletido neste texto de fusão se ficar tal como está, que é a remoção prioritária ou imediata, isto, os termos para nós não é isso que afasta, mas é o concreto, das coberturas que contém amianto ou das placas de fibrocimento, porque isto de facto é uma parte central, creio que do nosso projeto é, mas daquilo que entendo também do projeto do CDS será. E, portanto, não teríamos nada a opor que houvesse este texto de fusão, desde que houvesse uma desagregação deste ponto, destacando esta questão da remoção prioritária ou imediata ou urgente das coberturas que contêm amianto ou fibrocimento, isto depois aqui pode-se harmonizar a linguagem, portanto, depois ter a questão das obras de requalificação de uma maneira já diferenciada, porque nos parece que assim fica respeitado o caráter dos vários projetos em discussão. Obrigada.
Muito obrigado. Agora vi. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, tem a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, já olha, na dúvida, já olha para este lado.
Para a direita.
Sim, eu concordo com o grupo parlamentar, com a deputada Ana Mesquita, o grupo parlamentar do PCP. Tinha esta nota para fazer também, para assumir este texto de fusão. Eu gostaria que fosse desdobrado o primeiro ponto em dois, separando a questão das obras de requalificação da questão do amianto. Depois, a semântica parece-me relativamente fácil de harmonizar, amianto, fibrocimento, imediata, urgente, isso é-me completamente indiferente, desde que esteja desagregado em dois pontos, sendo que o dois passaria então a três e estava tudo bem por nós.
Não sei se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada quer falar. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, tenha a vontade.
Sr. Presidente, apenas para dizer que nós estamos a favor de todos os projetos, portanto, a ordem que eles e o destaque com que eles aparecem nos pontos, a sua organização, digamos assim, merecerá o nosso voto favorável, seja qual for, e, portanto, não nos opomos a que haja um destaque relativamente... Não nos opomos a que haja um destaque relativamente à remoção do amianto e depois a questão da requalificação e então depois a questão do levantamento e a publicação da lista, tal como está previsto.
Ok, muito obrigado. Naturalmente, já temos aqui a possibilidade da votação do texto síntese, pelo menos relativamente aos partidos responsáveis que já se pronunciaram, de desdobrar o primeiro em dois pontos, não é assim? E, portanto, especificando as características de cada um dos dois pontos e passar do texto síntese o ponto 2 para o ponto 3 e o ponto depois fica com as alíneas que já estão identificadas. Eu gostaria de ouvir mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada, se não houver, estamos aqui só num acerto de texto. A questão de só uma ajuda para ver se conseguimos ultrapassar aqui o assunto. O desdobramento do primeiro ponto ficaria, eu volto a lembrar o que diz o ponto número 1, proceda a obras de requalificação da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, apresentando a calendarização para estas e para a intervenção urgente de remoção de amianto. Seria partido em dois, Sra. Deputada, pode ajudar.
Eu estou muito participativa. No espírito de resolver isto sem me intrometer demasiado, com o projeto de resolução do CDS, porque eu acho que eles dizem mais ou menos todos a mesma coisa. Eu se calhar sugeria que se usasse o número 1, a formulação do número 1 do Bloco de Esquerda e a formulação do número 1 do PCP, que está cá, estou a ver no quadro comparativo. Faz sentido?
Muito bem. Adotava-se o ponto número 1 do Bloco de Esquerda.
Tocando a ordem, primeiro o amianto, que seria o ponto número 1 do PCP, proceda prioritariamente à remoção das coberturas andando de cobrimento ao legislador. Depois o ponto número 1 do Bloco, proceda à obra de requalificação.
Proceda a obras de classificação, exatamente.
E depois a componente do PAN.
Componente, proceda com urgência.
Com uma nota sobre a minha magnanimidade, não consigo dizer isto, porque retirei o meu próprio texto em favor dos vossos. Mas pronto.
Em nome do bem comum, naturalmente.
Mas não me agradeçam.
É em nome do bem comum. Está registado?
Não, então ficam 3 pontos.
Ficam 3 pontos.
Então no total ficam 4 pontos.
1, 2, 3. Não, tinha 2. Tinha 1, 2. O 2 com 2 alíneas. Ficaria com 3.
Então o desdobramento do primeiro,
Em 2.
Fica em 2, em que é o ponto 1 do Bloco de Esquerda, o 2 passa a ser o ponto 1 do PCP. Ok.
Algum dos seus deputados quer melhor esclarecimento relativamente à síntese dos promotores deste entendimento do texto comum? Portanto, partindo do princípio que estamos esclarecidos, e eu agradeço a intervenção de cada um que ajudou, eu penso que o conteúdo de qualquer um deles se funde, é uma questão de literatura, é uma questão literal mesmo, pronto, e é fácil de ultrapassar. Vamos anotar então as recomendações que nos fizeram e podemos proceder à respectiva votação do texto, do tal texto síntese. Então eu vou colocar à votação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, no ponto 9, o texto síntese dos projetos de resolução apresentados, que são 4 e já os identifiquei um a um. E portanto vamos passar à votação com o desdobramento de números que aqui deixamos indicados.
Sra. Diana Cunha está a pedir que se leia o texto final todo.
Consegue ler? Sim. Estão-nos a pedir para fazer a leitura da parte de quem nos acompanha por videoconferência, a Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Acabou de surgir a leitura.
Quer falar? Não. Qual é o ponto número 1? Então, este aqui, proceda a obras de qualificação, ficaria qual?
Primeiro fica este.
Primeiro fica este. Ok.
Depois
fica do bloco este. Ok. E depois o 3 fica na mesma custa.
Exatamente.
Exato. Então, se me ajudarem, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição, recomendar ao Governo que...
Peço desculpa. Este aqui é o primeiro.
Proceda prioritariamente à remissão das coberturas que contém amianto da Escola Básica do 2º e 3º ciclo do Dr. António Augusto Louro, dando assim cumprimento à legislação em vigor. Depois proceda a obras de requalificação da Escola Básica 23 Dr. Augusto Louro e concretize em conformidade com a Lei nº 2 de 2011, 9 de Fevereiro, primeiro, alinear o levantamento de todos os edifícios, instalações e equipamentos escolares que contém amianto na sua construção. A publicação, fim do aquele levantamento da listagem de edifícios escolares que contém amianto. E a última linha, a linha C, a divulgação do plano calendarizado de intervenções e ações corretivas a promover, incluindo a remoção dos materiais que contêm fibras de amianto presentes nos edifícios, instalações e equipamentos escolares que integram a listagem supra, referida, com identificação das respectivas prioridades de intervenção, nomeadamente nível 1, material friável sem revestimento ou cujo revestimento não se encontra em bom estado de conservação, nível 2, material friável cujo revestimento se encontra em bom estado de conservação ou material não friável, em mau estado de conservação e em contacto direto com o interior do edifício, e nível 3, material não friável em mau estado de conservação, mas sem contacto direto com o interior do edifício, ou material não friável e em estado de conservação razoável ou bom. Está o texto na íntegra. Portanto, chamava a atenção, então íamos proceder à votação do texto de síntese. Podemos? Senhora Deputada Viviana Cunha? Está? Ok. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está votado. Queria usar a palavra? Estava a terminar a votação, mas pode usar a palavra, então.
Peço desculpa. Nós, naturalmente, votaremos contra. Pelos motivos enunciados, quando a discussão.
Ok, nós anotamos. E, então, no voto contra, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vota contra. Passou então com os votos dos restantes grupos parlamentares. Está registado? Pronto, estamos entendidos. O ponto 9 está ultrapassado então. Agora passamos, estamos na fase final da nossa reunião, à discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição dos signatários do manifesto pela integração na carreira de investigação científica já, sobre precariedade no sistema científico e tecnológico nacional. Penso que qualquer um dos seus deputados e das suas deputadas tem este requerimento. Solicito ao Bloco de Esquerda se quer usar a palavra então para a defesa do seu próprio requerimento. Tenha a bondade, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, tem sido nosso hábito convidar aqui para a Comissão de Educação e Ciência vários movimentos que tenham uma importância na questão do sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente sobre a temática do combate à precariedade, que é um dos temas que nos tem ocupado nos últimos anos. Tal como o requerimento indica, na semana passada, já lá vai uma semana, o Jornal Público publicou uma carta, um manifesto, um conjunto de investigadores de vários laboratórios, centros de investigação do país sobre a necessidade da integração na carreira, apresentam uma exposição de argumentos para esse fim, e é ver do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda importante podermos ouvir nesta Comissão de Educação e Ciência as razões que levaram esses investigadores a escrever esse mesmo manifesto, um pouco à imagem do que já fizemos com outros movimentos e com outros grupos de cidadãos relacionados com o tema. Muito obrigado.
Muito obrigado pela ajuda e o esclarecimento relativamente ao requerimento. Eu, como é norma e hábito da discussão do requerimento, se alguém quiser usar a palavra, pode fazê-lo, senão passaríamos à votação deste requerimento. Portanto, estamos em condições. A senhora deputada que está no exterior também? Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está votado por unanimidade. Mas já tinha indicação de que o PAN, que nos acompanha à distância, votou favoravelmente também. Temos registado então este requerimento para audição, ou para somar às audições que temos para ouvir, e vamos naturalmente dar o tratamento devido à aprovação deste requerimento. Nos outros assuntos e no último ponto da ordem do dia de hoje, eu apontava para a próxima reunião com uma nota que gostava de partilhar com os seus deputados. Nós vamos ter na próxima semana, a semana amputada, chamemos-lhe assim, vamos ter na segunda-feira plenário e terça também. O dia 9 é véspera de um feriado, 10 de junho, que a todos nos deve orgulhar, naturalmente. Mas, portanto, eu queria dar nota da manutenção da vontade de manter a reunião, portanto, ordinária da Comissão para as 15h30, ou perguntar se podemos antecipar para as 15. É uma questão que, se houver consenso, naturalmente o poderemos fazer, mas apontaríamos para o dia 9 de junho, é o que tínhamos programado, às 15h30, relevando como importante da ordem do dia, de que vão ter conhecimento, como é hábito, a necessidade de darmos sequência a muitas audições que temos para fazer e audiências também, mas estas pela sua pertinência, tem a ver com a audição dos peticionários da petição 5 desta legislatura em defesa da sua dignidade profissional. Os professores exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira, melhores condições de trabalho. A deputada relatora, a senhora deputada Carla Madureira do PSD, deste processo. E temos também previsto a audição dos peticionários da petição 82, a reabertura dos estabelecimentos de educação e ensino deverá ser precedida da realização de testes. Portanto, temos apontado a audição, portanto, destas duas petições. Naturalmente, vamos procurar dar sequência ao trabalho que temos atrasado por força das circunstâncias e dos acontecimentos que nos trouxe a pandemia Covid-19. Naturalmente, vamos tentar recuperar rapidamente para colocarmos os nossos assuntos em dia. Mas adiantava já, portanto, a integração, pela pertinência, destas duas audições. Naturalmente, agora vamos ter que proceder aos contactos devido para as podermos marcar efetivamente. Estava a dar nota de que estávamos a receber uma sugestão de antecipar o plenário para as 10, o plenário, a nossa reunião ordinária, só que nós vamos ter plenário às 10 da manhã, desse mesmo dia.
Dia 8 após plenário. Dia 8 após plenário.
Nós estamos a falar, portanto, estão a dar uma sugestão, que eu tenho que reproduzir, de ser no dia 8, que é segunda-feira, após o plenário. Estou a ver algumas expressões faciais mesmo com a máscara que não estão a dar acordo. Portanto, vamos manter.
Foi a Maria Gabriela.
Não, senhora deputada, é difícil ouvir com a máscara. Pode dizer, pode falar-me.
Estava a perguntar se a proposta era fazer depois do plenário, mas com duas audições. Eu acho que é claramente inexecuível, senhor Presidente, porque...
Portanto, nós vamos manter, fazer uma ordem do dia compatível com o facto de ser uma véspera de um feriado, naturalmente, mas apontando estas audições para a sua realização. Aqui a questão das 15h30 ou das 15, é que podíamos trabalhar a recuperação de meia hora, ganhamos meia hora. Se for o acordo dos senhores grupos, dos grupos parlamentares e dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que dizem antecipar para as 15, ganha-se meia hora. Meia hora pode ter algum significado para quem é de fora, naturalmente. Mas a vida também está programada já pelos senhores deputados e os senhores deputados e nós não queremos criar constrangimentos à organização de cada um e dos grupos parlamentares. Mantemos as 15h30? Pronto, senhora deputada Cláudia André, ainda tem a palavra, ainda não terminamos. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu julgo que ali a ideia do PCP pode, não sei se é esta, que eu entendi, pode fazer algum sentido, ou seja, ponderarmos a hipótese da Comissão funcionar depois do plenário à segunda-feira e adiarmos estas audições para a semana seguinte, sugestão. Ou porquê? Porque eu também concordo, não era essa. Não, concordo que fazer audições depois do plenário, não, nessa parte eu julgo que a mensagem também já coincide. Ou conseguíamos marcar as audições para outra semana, ou realmente as audições depois do plenário à segunda-feira não parece coerente.
Então fica marcado para terça-feira às 15h30. Às 15 horas perturba naturalmente, Sr. Deputado. Porque eu recolhi uma espécie de consenso no olhar de cada um. Mas é uma objeção da senhora deputada, tem todo o direito.
A única questão é que, de facto, terça-feira é o dia da Comissão de Cultura e eu não sei se vai ser marcada a reunião da Comissão de Cultura ou não para a mesma data.
Pronto.
E, portanto, se for marcada,
podem ser vários constrangimentos. Eu, sintetizando, mantemos as 15h30, naturalmente, com estas audições e adequando a ordem do dia, naturalmente, ao dia em que se vai realizar estas audições. Está bem? Este é um assentimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Desejo um resto de tarde, portanto, bom para cada um de vocês e um bom jantar, porque se aproxima a hora. Deixem-me só. O PAN concorda com a indicação das 15h30 na terça-feira, está bem? Senhores deputados, uma boa semana de trabalho para cada um de vocês e coletivamente para as instituições que representam. Muito obrigado.